Damos graças a Deus, mais uma vez, né, estamos juntos. E na finalização da compartilhar passado, o resumo que o Nicolas passou, vimos ali uma obra de amor que o Senhor Jesus fez conosco. Não que éramos tudo aquilo que Deus realmente intencionava ter, mas ele deu uma prova de amor para conosco e Cristo realmente deu tudo o que tinha, derramou sua vida, seu sangue na cruz, para que nós fôssemos dele. E no capítulo 5 de Efésios, aí nós vemos assim Paulo fazendo uma conclusão de uma vida inserida, experimental, neste mistério maravilhoso, né? Quando o Senhor Jesus mostra o seu amor para conosco, nós vemos que o capítulo 5 fala que nós devemos andar em amor. Né? O capítulo 5 começa assim: devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como também Cristo vos amou. Quer dizer, Cristo veio a este mundo, andou em amor e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aqui Jesus fez duas coisas que revelam o amor dele. Primeiro, se entregou a si mesmo por nós. Primeiramente, em oferta. O que é uma oferta? A oferta é uma entrega. É uma entrega que nós fazemos. Por isso que na Bíblia sempre a oferta vai ser algo voluntário, algo do coração da pessoa. Então Jesus se entregou a si mesmo por nós em oferta. Então, como Jesus se ofertou por nós, e isto agradou a nós, porque nos uniu a Deus. E também diz assim, e sacrifício a Deus, encher o suave. Ele tinha que agradar a Deus também. Esse amor de Cristo para com a igreja não separou Cristo do amor que tinha pelo Pai. Ele continuou amando o Pai e se ofereceu em oferta e sacrifício. Oferta por nós e sacrifício a Deus de encher o suave. Quando nós olhamos a palavra do versículo 32 do capítulo 5 de Efésios, nos diz assim, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Mas nós vemos que Paulo, ele é como que se ele conclui toda essa obra de amor, ele explica o inexplicável, por isso que ele usa a palavra grande a esse mistério. É um mistério, continua sendo um mistério. E mistério não dá para nós compreendermos estudando simplesmente ou pesquisando, mas necessitamos da revelação do Senhor. Então, quando ele está falando grande a esse mistério, no verso 32, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, ele está falando de um mistério de amor profundo. Porque, voltemos um pouquinho onde diz ali, verso 25, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, essa palavra se entregou, ela fortalece a palavra que está no verso 2 do capítulo 5, que diz ele, andai em amor assim como também Cristo vos amou e se entregou por nós. Então, ali também diz, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. E esse se entregar por ela, que somos nós, igreja, revela um mistério tão profundo, um dos maiores mistérios, né, de Deus com relação a Jesus, porque é algo assim que é incompreensível, porque ele amou e se entregou por nós. E se ele se entregou, por que se entregou? Se entregou por amor, mas um amor que não dá para explicar. Então, é um mistério essa relação de Jesus com a igreja. Ele quis, né, ele quis a sua amada. E ainda que estava perdida nas trevas, ele quis morrer por ela. Por isso que esse mistério é tão grande, é algo... Agora pergunto, né, se esse mistério do amor de Cristo é tão grande pela igreja, grande esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, quer dizer, está falando da relação de Cristo e da igreja, desse comprometimento de Cristo com a igreja, esse comprometimento de amor de Cristo para com a igreja, né? Essa entrega, não apenas uma confissão, mas uma entrega. E isto realmente mostra a queda, assim, o contraste da queda vertiginosa de Éfeso, da igreja de Éfeso. Se ela era portadora de uma revelação tão grande, de um grande mistério de amor, esse mistério do amor de Deus, o mistério do amor de Cristo, então, por que que o amor de Éfeso não foi tão grande correspondendo a tal mistério? Então, para nós, isso é um desafio a cada dia que somos tocados na nossa consciência, quando começamos a amar muito a nós mesmos, ter muito amor próprio. Devemos lembrar que Jesus não agradou a si mesmo de modo algum. E não teve amor próprio de jeito nenhum. Ele antes teve um amor profundo pela igreja. E não deixou o amor eterno de seu Pai. Ele antes uniu a nós ao amor eterno do Pai. Né? Ao nos amar, ele não desagregou o Pai. Ele agregou a igreja. Ele corporizou a igreja em si mesmo. Por quê? Se o Filho é objeto do Pai, do amor do Pai, então Jesus queria também que a igreja experimentasse o mesmo amor do Pai, então corporizou a igreja. Hoje ela é o corpo de Cristo. Que maravilha isso, né? Eu vou tomar aqui uma divisão do livro que o irmão Atmani fez, para depois nós, mais à frente, irmos passo a passo. Mas só para mostrar para os irmãos, assim, nesta divisão que o Atmani colocou, como realmente a igreja está em regiões celestes, mas ao mesmo tempo tem um testemunho terrestre. Considerando que ele repartiu em três partes o livro, ele colocou assim, primeira parte, sentado nas regiões celestiais. Segunda parte, ele colocou andar segundo a vocação com que fomos chamados. Andar como é digno da vocação com que fomos chamados. A vocação trata-se de uma vida celestial e nós fomos chamados para ela e para viver em Cristo e com Cristo. E por essa razão, quando andamos na terra, tem que ser uma expressão do céu, né? Tanto que, partindo depois do capítulo 4, por exemplo, nós temos a palavra ali, andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Mas depois do versículo 17 do capítulo 4, vai dizer, não andeis. Então, vai nos mostrar como andar e também como não andar. E também, a última repartição do livro, ela é classificada como estar firmes. Firmes nessa visão, firmes nessa posição de andar como é digno da vocação. E se enfrentarmos batalha espiritual, como está no capítulo 6, a partir do verso 10, enfrentando batalha espiritual, devemos ficar firmes por causa da nossa visão celestial, por causa da nossa fé, porque nós estamos andando na terra, mas com uma visão celestial. Paulo pregou o evangelho neste mundo, mas ele disse, não fui desobediente à visão celestial, eu andei conforme a visão celestial. Eu preguei conforme a visão celestial. Eu vivi conforme a visão celestial. Eu vivi conforme a minha origem. Eu sou assim, eu sou celestial. Mas eu estou pisando num terreno natural. Mas eu sou celestial. Meu coração é celestial. Minha mente é celestial. Enfim, tudo isso. Então vamos ver. O primeiro tópico do livro vai dizer que nós estamos nas regiões celestes. Esse primeiro tópico ele vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que vai mostrar no versículo 6 do capítulo 2 que nós estamos assentado nas regiões celestiais. Verso 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que razão esse versículo se tornou centralizado ou destacado aqui na Bíblia? Porque a palavra que começa aí nesse versículo é nos ressuscitou juntamente com ele. Então, quer dizer, quando Jesus ressuscitou, ele, como o último Adão, ele foi para a sepultura. E como segundo homem, ele ressuscitou. E nós, como Adão, fomos sepultados com ele na sua morte. Mas aqueles que foram sepultados em sua morte também ressuscitaram com ele. Então, todos aqueles que ressuscitaram estão hoje vivendo no lugar onde Cristo ascendeu, assentou-se nas regiões celestiais. E da mesma forma, aqueles que ressuscitaram com ele estão nas regiões celestiais. Essa palavra assentar é o mesmo que entronizar. Aqueles que ressuscitaram juntamente com Cristo estão entronizados nas regiões celestiais. Estão no trono com ele. Então é uma posição completamente que extrapola esta terra. Por isso que a igreja é um mistério. Ela está na terra, mas também está no céu. Quando o Senhor mostra os candeeiros no capítulo 1 de Apocalipse, vamos dar uma olhadinha no capítulo 1, a visão aqui é uma visão no céu, das igrejas no céu. E o versículo 20 diz assim, do capítulo 1, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então, os sete candeeiros, são mistérios de Deus. A igreja é um mistério. Este mundo não pode conhecer a igreja. A igreja só pode ser conhecida através da revelação do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, nós vemos Paulo dizer isto no capítulo 3, que o mistério foi dado pela revelação. Então, esta é a primeira parte. A igreja está assentada nas regiões celestiais com Cristo. Por quê? Porque a obra de Cristo foi consumada. A ressurreição de Cristo foi o triunfo sobre tudo aquilo que nos retinha embaixo. Estava nos retendo embaixo. Agora nós estamos exaltados com Cristo, não exaltados sem Cristo, mas nele nós estamos exaltados, nas regiões celestiais. E é isto que devemos viver. Então, esse é sentar. Depois da nossa salvação, a coisa mais maravilhosa é que nós agora não lutamos mais para tentar ser pessoas boas. Nós já fomos, mediante a fé, entramos no descanso celestial, entramos em Cristo e nos assentamos com ele nas regiões celestes. E também, a segunda parte vai falar de andar. A primeira é sentar. Quanto à salvação, ninguém pode fazer nada, apenas assentar e desfrutar com Cristo dessa comunhão na ressurreição. No capítulo 4, agora, que é a segunda sessão do livro, vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, capítulo 4, verso 1. Então, eu disse que a primeira parte vai do capítulo 1 ao 3, e a segunda parte vai do capítulo 4 até o 6, 9. Então, a segunda parte, você vai ver esta palavra andar. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Estamos andando na terra, isto é, estamos longe da nossa pátria fisicamente, mas espiritualmente estamos unidos à pátria celestial. Mas estamos andando aqui, neste mundo. Mas este mundo este mundo só é o fundo negro para que a estrela resplandeça, para que apareça a estrela da alva, para que apareça a manifestação de Jesus. Nós refletimos a Jesus Cristo por exemplo, durante a noite deste mundo, assim como a lua durante a noite, ela reflete a luz do sol. Então nós vemos aí, rogo-vos, eu preso do Senhor, essa palavra neste mundo, nós para andarmos como é alguém celestial, nós devemos andar preso ao Senhor, prisioneiro do Senhor. Nós não podemos andar desligado do Senhor. Não, não podemos de forma alguma andar desligado do Senhor, porque nós devemos andar presos do Senhor. Graças a Deus, o Paulo ele coloca umas palavras que realmente jorra luz na nossa vida, porque Paulo estava na prisão. E ele não se considerava que ele era um preso de Roma, ele era um preso do Senhor. A nossa vida é uma vida de prisão ao Senhor. Nós estamos atrelados ao novo homem, a Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele é a novidade de vida, ele é aquele que resplandece em nós, nós não resplandecemos sem ele. Então, e também não andamos sem ele, não devemos nos atrever a andar sem ele. Por isso, Paulo diz, eu, preso do Senhor, né, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, a própria palavra aí parece que dá uma cacofonia aí, né? Porque vocação é a chamada celestial. E chamada é chamado também. Então, ele usa vocação e chamada como que praticamente corroborando essa vocação. A vocação com que nós fomos chamados é tudo que vem do capítulo 1 até o 3. Veja o quanto realmente Cristo fez por você, o quanto ele fez que você fosse aquela pessoa atrelada ao céu. Você nunca mais pode desatrelar disso. Jesus se assentou nas regiões celestes e nós estamos unidos a ele. Andamos nesta terra com o pensamento dele, andamos nesta terra com o coração dele, andamos nesta terra com o mover do Espírito dele, não estamos desvinculados, estamos aprisionados. Não sei se é Paulo que escreveu Hebreus, mas em Hebreus diz que Jesus é como a âncora segura e firme que penetrou até o interior do véu. Se ele é a âncora, então nós estamos aqui na terra fora do véu, mas estamos dentro do véu através da âncora. Jesus é nossa âncora, estamos aprisionados lá. Então, tudo que vem de lá é nossa vocação. Tudo, toda a vida de Jesus é nossa vocação. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. É o que João diz numa da sua primeira carta. Então, ele está lá no céu, mas amarrou nós na corda do seu amor. Estamos amarrados, aprisionados a ele, algemados a ele. Então, aí diz que devemos andar segundo a vocação com que fomos chamados. Quando você vai para o capítulo 5, aparece novamente a palavra andar. E toda a descrição que vem do capítulo 4 até o 6, verso 9, está falando de andar. Aqui, nós vemos no 4, 17, digo e testifico no Senhor que para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, da vossa mente, na vaidade da mente. O que que os gentios fazem? A Bíblia diz que os gentios, claro, estou adiantando um pouquinho, só para explicar, que os gentios, eles andam na vaidade da sua mente. E no verso 2 do capítulo 2 diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha aí. Não andar como andam os outros gentios, que andam segundo o curso deste mundo, tendo um príncipe da potestade do ar sobre eles, tendo um espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que nós não somos mais. Então, como andar nessa vocação? É exatamente andar debaixo do poder do Espírito Santo, andar nessa vocação celestial. Também aparece a palavra andar no capítulo 5, verso 2. Andai em amor como também Cristo vos amou. Aí. Como vamos andar aqui junto aos irmãos? No céu existe amor? Existe. Então, o amor veio do céu. E o amor está no céu. E aqui nos diz: andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, esta é a forma de andar em amor. É se entregar pelos outros e para Deus em sacrifício, em cheiro suave. Isto é andar segundo a vocação celestial, segundo a vocação que nós fomos chamados. Mas temos um inimigo, então a última parte, né? A primeira parte é sentar, a segunda andar e a terceira estar firmes, que vai do capítulo 6, verso 10 até o verso 20. Estar firmes. Então, vamos ler o verso 13, onde diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele diz no verso 14: estáis, pois, firmes, tendo cingidos vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Bom, cingir os lombos com a verdade é tudo aquilo que Cristo é e tudo o que ele fez por nós. E nós vemos em todos os três primeiros capítulos a verdade. Porque nós encontraremos batalhas contra o governo de onde nós saímos, de onde nós fomos livrados. Que é o verso 12, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí, as potestades que mostra no capítulo 2, de onde nós saímos debaixo do poder delas, e agora estamos andando como celestiais. Nós não atendemos ao apelo de Satanás, pelo contrário, nós resistimos aos apelos dele e aos ataques dele, tomando as armaduras espirituais e não tomando posição carnal para combater aquilo que é espiritual. Aquilo que é uma batalha espiritual não pode ser guerreada com armas carnais. E por fim a carta, né, tem as saudações finais, que vai do verso 21 do capítulo 6 até o verso 24. E onde há uma saudação dizendo assim: a graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então, aqui já estava, né, na saudação, Deus chamando os efésios para amarem o Senhor Jesus Cristo. E mais tarde eles acabaram abandonando o primeiro amor. Mas vemos aqui que o Espírito já chama eles, né? Mesmo em uma saudação final, deixa uma advertência final. A graça seja com todos que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. A questão da sinceridade do nosso amor para com o Senhor. Então, está sendo aqui advertida já a igreja de Éfeso. Então, vemos assim que esse livro mostra realmente quem nós somos em Cristo. Quem somos nós em Cristo. O que Cristo fez por nós. Quão maravilhoso é realmente ver o quanto ele fez, o quanto ele nos abençoou. E diz que nós vamos ver ainda pelos versículos iniciantes, que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso quer dizer, ele já tinha o desejo de ter essa noiva, já concebeu no seu coração. Ele apenas veio buscá-la, mas para buscá-la, houve o quê? Uma oferta e um sacrifício. Uma oferta por nós e um sacrifício em cheiro agradável a Deus. Então, Jesus ele tem uma relação misteriosa com a igreja e um propósito ainda mais amplo, né, que é o seu segredo com ela. Um propósito maravilhoso que nós encontramos no capítulo 3. É um eterno propósito. Se ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ele nos elegeu na eternidade passada. E hoje, na eternidade presente, nós estamos aqui aguardando a manifestação desse propósito nos dias finais, conforme diz aqui, capítulo 3, verso 11, diz, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse eterno propósito está mostrando que não era só do Senhor Jesus Cristo esse propósito, mas era do Pai, era do Espírito, era do Conselho Eterno. E segundo a sua palavra, aqui no capítulo 1, voltando um pouco, diz assim, nele digo em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Nós sabemos que um conselho não envolve uma pessoa só. Então, quando se trata de um conselho, então está se referindo que há mais de uma pessoa tratando deste assunto da predestinação nossa, né, em Cristo, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, quem ama a igreja? Cristo ama a igreja, o Pai ama a igreja, o Espírito ama a igreja. Nós vemos várias vezes Paulo saudando ali, que seja convosco o amor do Espírito. Nós vemos a última saudação, né, ali no livro do Apocalipse, envolve o Espírito Santo, deixando uma mensagem final para nós, né, onde diz... A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, vemos aí o Espírito Santo também mostrando o seu amor para com conosco. Agora, Jesus, ele desvendou o mistério da sua vontade, e desvendou para a sua amada, para a sua igreja. E esse desvendar significa tirar o véu para que a gente possa perceber, possa ver. De forma alguma, esse mistério pode ser compreendido através de estudos, por qualquer teólogo, a menos que o Senhor Jesus revele, né? E Paulo fala no capítulo 3, verso 3, diz assim, como me foi este mistério manifestado pela revelação. Olha aí, foi pela revelação. Agora quero dizer que Deus revela as coisas a quem? Para quem Deus revela mistérios? Né? Se nós olharmos o capítulo 8, aliás, o versículo 8 do capítulo 3, nos diz assim, a mim o mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, este mistério foi revelado a um santo pequeno, mínimo, a mim, mínimo de todos os santos. Quando nós olhamos o livro de Mateus, Jesus dá graças que o Pai revelou o segredo para os pequeninos. Por isso que a mente humana está fora de questão. A mente humana não tem nada a ver com a revelação de Deus. É somente a mente do Espírito, né, e a soberania de Deus, se quiser revelar a nós o mistério. Ele revelou a igreja, porque a igreja é composta de pequeninos. Então, nós muitas vezes... quando falamos desse mistério da igreja, as pessoas, por mais que tenham um grande conhecimento da Bíblia, não entendem, porque eles estão realmente se considerando num patamar elevado. Se antes tivessem humilhados diante de Deus, poderiam realmente ter um coração pequeno, para que Deus revelasse, um coração contrito e abatido, para que Deus lhes revelasse esse mistério. Aqui no capítulo 11 de Mateus, Jesus diz assim, no verso 25 e 26, Mateus 11, 25 e 26, ele diz, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprou. Então nós vemos aí, se Jesus está falando do Pai, que aprouve ao Pai, o Pai teve prazer, se deleitou em revelar aos pequeninos. Jesus concorda na oração, dando graças ao Pai por isto. Porque Jesus também tem o mesmo coração do Pai, de se revelar para os pequeninos. Um Deus tão grande se revela a pequeninos. Ele não se revela a grandes, porque os grandes competem com Deus, mas os pequenos podem ver a grandeza de Deus. E também não só isso, a grandeza do seu conselho, a grandeza do seu propósito, a grandeza do mistério de Cristo e da igreja. Então, por isso que é tão difícil a vida da igreja na Terra, porque ela é um mistério, ela está escondida. Ela não está se manifestando, ela não está se declarando, porque a Bíblia diz assim que Jesus, ele está santificando a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula. Então, a igreja não se apresenta. Cristo vai apresentar a igreja um dia, segundo a palavra da carta dos Efésios mesmo. Então, todo o mistério de Cristo é real e pode ser tocado mediante a fé, com uma profunda necessidade, né? Se eu tenho uma profunda necessidade e tenho uma fé genuína, em profunda necessidade, eu quero realmente tocar nesse mistério, certamente ele vai ser revelado, ele vai se manifestar. Existe um exemplo daquela mulher que tocou, é Mateus capítulo 9, versículo 20 ao 22. Essa história aqui, olha a atitude desta mulher. Diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Tocou a orla da sua veste. Daí, o que aconteceu? Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Posição de fé. Se eu tão somente tocar, ficarei sã. Então vemos aí que Jesus, a partir do verso 20, né? Ela foi indo para tocar na veste do Senhor. E o Senhor, voltando-se para ela no verso 22, diz: Jesus vendo-a, Jesus voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Veja, irmãos, uma fé genuína poderá tocar no Senhor. Essa mulher, ela tocou com a mão na veste do Senhor. Mas o que que tocou no Senhor? Qual foi o toque que ela deu no Senhor? A fé dela tocou no Senhor e a sua mão tocou nas vestes dele. Então o Senhor Jesus disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. Não foi o toque na veste, foi a fé que salvou. A necessidade dela foi suprida mediante a fé. Se nós queremos tocar no Senhor Jesus, nós devemos ter fé. É por quê? Aonde Jesus pode ser tocado? É onde ele está. E aonde ele está? Na igreja. Jesus está na igreja. A igreja é o lugar onde nós podemos tocar em Jesus e onde Jesus pode tocar em nós, porque nós somos o seu corpo. A mão dele, ele pode tocar em qualquer parte dele mesmo. Ele pode tocar em nós. Agora, quando nós vamos para a reunião, às vezes nós vamos sem fé, nós não percebemos que vamos lá e o Senhor vai estar lá. E muitos vão lá e não reverenciam o Senhor e também não buscam o Senhor ali. Às vezes eles ficam lá distraídos e não sabem que o Senhor está ali e pode tocar. E nós podemos também tocar no Senhor ali. Porque o Senhor está no corpo de Cristo. Ele falou que quando estiverem reunidos dois ou três em meu nome, eu estou no meio. Então, esse é o princípio de tocar no Senhor. Ter fé para ir à reunião e tocar no Senhor e ser tocado por Ele. É pela fé. Agora, se eu não tenho necessidade do toque do Senhor, então eu não vou buscar. Essa mulher tinha uma necessidade urgente. Ela tinha 12 anos, fluxo de sangue. Então, ela teve fé e disse: olha, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ela estava pensando em tocar nas vestes, mas tocou muito mais, porque o Senhor percebeu. O Senhor percebe onde há fé. Então, ele realmente ministra salvação para a nossa vida. Então, como eu falei, ela, com as mãos, ela tocou em suas vestes, mas com a fé ela tocou no Senhor. também vamos considerar assim, uma fé sem partir na direção do alvo ou na direção do Senhor não passa de mero e infrutífero pensamento positivo. Não tem como ser frutífero isto, nós termos uma fé e nunca partirmos na direção do Senhor Jesus. Apenas um pensamento positivo e uma, vamos considerar assim, creio que dizer que creio em Jesus não passa de uma vã confissão. Porque quando eu digo creio em Jesus, eu vou buscá-lo de todo o meu coração. Então, a carta aos Efésios fala muito dessa corporização, dessa inclusão. Jesus corporizou a igreja no seu próprio corpo, colocou no seu próprio corpo. Então, a igreja é o lugar onde o Senhor pode ser tocado, mas a nossa confissão de fé tem que ser genuína, tem que buscar, tocar no Senhor. Ele é mais real do que a parede da tua casa. Ele é mais real do que tudo que você está vendo. Então, realmente isso é glorioso. Que Deus abençoe, né? E vamos ter fé para viver segundo a vocação que nós fomos chamados, segundo essa vida celestial, né, que o Senhor Jesus mesmo nos deu. Amém? Deus abençoe. E faça realmente esclarecido pelo poder do Espírito Santo o coração de cada um. Porque só o Senhor pode revelar mistérios segundo a sua vontade. Amém?